Olá, galera! Bem-vindos mais uma vez ao Melkascópio. Aqui quem fala é a Júlia e hoje eu e o Renan.
E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos lá pro último episódio, antes do especial, da quarta temporada.
Isso. Que é o episódio intitulado Batismo de Fogo, que é um nome bem apropriado, já que eles foram literalmente em Batismo de Fogo pra pegar tudo que acontece aqui. Apesar de que também a parte da Cida é tudo de Torre de Andorinha, mas eu perdoo. o diretor é o mesmo diretor do episódio anterior, que é o Jeremy Webb, que eu acho que esses dois episódios foram episódios tecnicamente muito belos. Os wide shots, as questões. E também quem escreveu foi o Mike Ostrowski, que tá trabalhando com a série G da segunda temporada também. Então, esse episódio começa com aquele artifício narrativo que existe nos livros e também que eles trouxeram na primeira temporada, que é a narrativa centenas de anos depois pela Nimue e o tiozinho que eu e o Renan esquecemos o nome e eu não lembrei de procurar de novo. Mas agora com a Nimue mais velha.
Sim, ela como que voltando de alguma jornada que ela fez na vida dela e reencontrando, né, o contador de histórias já mais velho também. E como era hábito dela, corrigindo ele na história que ele tava contando, né? De falar, não foi assim.
Uhum.
E eu gostei muito desses trechos que tirou o The Witcher do tempo presente. E colocou ele como um conto. Sabe? Sim. Eu achei, falei, nossa, ficou muito bom essa abordagem.
Porque isso, olha só, quem diria que seguir livro? Ai, nossa! Mas é justamente esse o aspecto, né? Que The Witcher dá a entender muitas partes que tem essa coisa do narrador não confiável que o Sakowski passa pra gente. E esses flashbacks pro futuro? Flash forward?
Essas visões aí.
Eles passam justamente essa questão e, mais uma vez, eles já estão meio que forçando a barra, tipo, já estão dizendo que a Nimue vai ser importante pra gente. Tá ok, mas o que eu gostei muito aqui foi que a gente teve a confirmação que vai ter Angoulême! Porque, não, tipo assim, com a entrada do Zoltan ali, eu tava, será que não vão botar Angoulême? Mas ela meio tipo, ah, daqui a pouco Angoulême chega. Eu fiquei, yes! Please, thank you! E foi uma coisa que ficou muito, muito feliz de ver essa confirmação. E eu acho que todas as cenas aqui da Nimue, dela contando a história, dela meio que assumindo esse posto, ela confirmando que tá indo pra Aretusa pra estudar sobre todas as feiticeiras, sobre essa paixão que ela tem por essa história. A Nimue, ela acaba servindo muito como uma colocação do fã na história, né? Nós somos a Nimue. Eu acho que esse começo desse episódio que tá dando entrada nisso foi muito legal, né? Muito legal.
Sim,
mesmo.
Sim, é bom a gente ver esse pós, porque eu... Ah, sei lá, traz uma sensação que eu não sei explicar. Além de ser bastante fiel aos livros, a gente tem só essa confirmação do narrador, a gente tem uma quebra da narrativa convencional, que é aquela narrativa que pegaria e continuaria o que foi do set de como se não houvesse amanhã. Eu acho que cria um respiro pro que a gente vai ver no episódio, porque é um episódio que eu acho que é bastante intenso.
Sim.
Em tudo, né? Em tudo que acontece. E esse começo, ele dá uma quebrada no ritmo, mas uma quebrada positiva, pra você falar, ok, vamos falar fora da história, agora beleza, vamos voltar pra narrativa e tocar o barco.
É isso. Aqui, Renan, esse, como eu falei anteriormente, não, coisa, é meu episódio favorito, eu não sei se eu tô muito emocionada ainda, então eu gostaria só de tirar da frente a única parte que eu não gostei. Vocês já sabem qual foi a parte que eu não gostei? Vocês já sabem qual foi a parte que eu não gostei? Renan, qual foi a parte que eu não gostei?
Ah, eu acho que é da Yennefer.
A Yennefer criando a loja das feiticeiras. Tá.
Assim, convenhamos que...
Eu já sabia que ia acontecer.
É previsível. Assim, eu acho que... Se eu pegar minhas anotações aqui, eu coloquei, tipo, Yennefer líder construindo a loja. Faltou eu colocar um comentário. Avá, sabe?
Avá. Uhum.
Porque é um negócio que já tava colocado ali desde o começo dela recrutando. Uhum. A gente teve uma tentativa de mudança de postura dela durante esse episódio, né? que a única coisa que o Vesemir fez de bom na série foi enfiar uma adaga no Lyobonheart.
No Vilgefortz.
Isso, no Vilgefortz. Meu Deus, é que eu quero muito falar do Lyobonheart. Então já tô trazendo ele pra todo lugar.
A gente vai terminar com isso, porque...
Sim, nossa.
Cinema. Pô,
precisamos.
Cinema.
De enfiar uma adaga, né, uma faquinha, ali no Vilgefortz. E eles usam essa adaga pra fazer a localização dele. E aqui a gente tem aquele resquício da personalidade da Yennefer que a gente viu no episódio da tortura, que a gente viu no episódio dela tocando foda-se em Nilfgaard, uhum. Que é ela tentando se desvincular do rolê da loja, né?
Sim.
De falar assim, beleza, ajudei vocês, agora eu vou atrás da minha filha.
Sim. Essa foi pra mim... Por isso que esse episódio eu dou, tipo, 9,5 pra ele. Porque só esse daqui... Mas eles conseguem, tipo, pegar, tem aquela conversa ali com a atriz, tipo, ah, agora eu tô indo atrás da minha filha. E a atriz tá, tipo, não, mas tu criou isso aqui, como assim? Tu vai embora. E entra, tipo, agora vocês que se virem. Tá? Coloquei vocês no caminho, vocês que vão, e agora eu que vou atrás da minha filha. E termina com a forma que a gente vê a Ian terminando também batismo... Não, tô rindo durinha. Eu acho que é Torre da Andorinha. Me falha a memória, faz um tempo que eu li. Mas que é ela caindo no mar. Ela tentando rastrear o Vilgefortz. O Vilgefortz, ele tem algum tipo de bloqueio, né, de ser encontrado. Um escudo. Então ela cai no mar. E a série termina assim, da mesma forma que a gente termina o livro. Assim, tipo, meu Deus, o que vai acontecer com a Yennefer? É Torre da Andorinha que termina assim. Confirmado, na minha memória. Porque depois de tudo que acontece com a loja. E ela caindo ali nesse mar, que pode trazer muitas respostas, dependendo do que eles forem fazer, porque a gente ainda na série não sabe exatamente o que aconteceu com a Paveta. Eu não vou dar spoiler aqui pra quem ainda não leu, mas é nesse ponto que se revela o que aconteceu com a Paveta, né? E pra mim, aí, tipo, voltou aos trilhos, né? A Yennefer fez, ela começou bem, fez uma curva, fez outra curva, aí ficou bem, fez outra curva, e agora parece que está voltando pra onde ela deve estar.
É, eu senti que ela voltou pra esse ponto que você falou, de onde ele deve estar, de onde ela deve estar. Só que ainda assim, pelas falas dela, ainda eles, pra mim, vão manter o que eles construíram da personagem até então, né? Porque ela não vai nem pra 8 nem pra 80. Então ela não fica, ai, loja... Vamos nos abraçar e tocar o mundo mágico. Ela fica assim, eu vou salvar minha filha, mas eu ainda vou ajudar vocês.
Eu tenho então, esperanças.
Sabe?
Minhas esperanças são inúteis, porque é uma esperança que eu tenho desde a primeira temporada. Mas eu tenho esperanças de que agora, tipo, que a Yennefer não tá junto, a Philippa vai sentir o poderzinho de ela ser a líder, e aí a gente vai ter mais aquelas... Porque uma coisa que a série tá fazendo é uma pegada meio sororidade, feminismo... Que em qualquer outra circunstância eu estaria yay, né? Porque eles estão removendo aquelas picuinhas de rivalidade feminina que as feiticeiras têm entre si, né? Tá muito mais uma irmandade mesmo, a sisterhood, desde o começo aqui dessa parte. Porque o que acontece nos livros? Nos livros, as feiticeiras são tudo falsas, são tudo, tipo, só estão esperando a oportunidade de trair uma a outra. É, tem aquela rivalidade feminina e tiraram aquela coisa idiota da atriz obcecada pelo Geralt só porque ela tinha inveja da Yennefer, do relacionamento que a Yennefer tinha. Tiraram aquela rivalidade da Sabrina com a Yennefer por ficarem tipo, ah, tu é velha, eu não sou velha e tal. Meio que deram uma reduzida em tudo isso, justamente porque eu acho que eles querem passar esse viés mais modernista, de sororidade, de mulheres abraçando uma outra. E de novo, em qualquer outra situação, eu sou tipo, yes, é isso mesmo, mulheres nos univos, be a girl's girl. Mas nesse caso, eu tô tipo, precisa de um pouquinho mais de traição aí. Vocês precisam dar umas esfaqueadas pelas costas uma das outras, né?
Então... Até porque é uma coisa que faz muito parte desse universo, porque quando a gente fala do universo das feiticeiras, a gente não tá falando, por mais que essas questões possam ser levantadas, a gente não tá falando de um universo ou de um contexto em que isso é importante pra elas, porque se você pegar um mundo mágico descrito em The Witcher, a gente tá falando de um mundo onde o poder é importante. Então... Exato. a sororidade ali é um fator que é facilmente superado.
Sim, por isso que eu tenho esperanças. Eu tenho esperanças de que, tipo, porque termina onde a Apple está, inclusive com o Vilgefortz sozinho, de novo, com o episódio 6 completamente inútil, todo esse arco do Vilgefortz nessa temporada completamente inútil. Por que termina com ele sozinho? Porque ele é poderoso sozinho, ele não precisa da equipe Rocket, né? E, mais uma vez, ele pegando a língua do cara e...
Pegando o olho de um...
Essa série, essa temporada, eles pegaram tão pesado nesse negócio de mexer com o olho.
Acho que pegaram. Eles pediram muito olho nessa temporada.
É olho explodindo? É a Filipa cuspindo o olho? É umas coisas assim, eu tava tipo, ok. Isso me arrepia muito. Acho que é uma das coisas, assim, visualmente de violência que mais me pega, assim. Eu fico...
No episódio da Batalha do Monte Calvo, é a... O bastão da Cirê entrando, tipo, no olho do maluco. Assim, eles tentaram ser extremamente gráficos, né, nessa parte. E aí que a gente traz um comentário que a gente falou no começo da nossa análise mesmo, nos primeiros episódios, que é... Pegaram tão leve com a Ciri num aspecto ali, naquela cena, que poderia ser mais tensa, mais intensa negativamente, para trazer ainda mais desconforto. Porém, pegaram leve ali, mas no resto da série, pô, não importa. No resto da série, tocaram foda-se.
É, e aquela coisa, a gente já conversou sobre isso, acho que não vale a gente se estender, mas eu gostei. Porque, de novo, o status quo foi... Mais ou menos o status quo, porque a loja das feiticeiras tá toda esburacada. Quando teve ali o círculo das feiticeiras juntas, ah, a gente vai formar a loja. Eu fiquei, tipo... Rita morreu, Kira morreu, a Sire, a Ciri, a Cirê sumiu. Né? Ainda não entregaram a Sheila de Tancerville. Imagino que vão introduzir ela na última temporada pra matar ela de alguma forma ridícula também. Então, tá tipo, vamos formar a loja das feiticeiras, eu e três amigas. Tudo bem.
Super, é uma barraquinha, né? Não é uma loja, assim, pra ver. Então, mas ok, dentro do que poderia ser, eu gostei do desenvolvimento nesse final. Ainda mais porque a Yennefer teve esse destino que é canônico.
É, eu não gostei, mas o resto do episódio é tão perfeito e maravilhoso que eu tô disposta a perdoar. Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de Black Pix.
É, vamos lá.
Tá. Cara. De novo, a Hansa.
Não, a...
Tudo sobre a Hansa.
Aquela, tá, os trechos da Hansa, eu não... Assim, teve momento que eu queria dar risada, teve momento tenso.
Momento que a gente vibrou, momento que a gente ficou tipo, ai não, ai meu Deus. Tipo,
posso comentar um momento que eu fiquei, ai meu Deus, o que este personagem está fazendo? O que a Milva grávida fez pulando da pedra?
Eu achei isso bem Milva.
Não, eu achei isso, eu achei, assim, inconsequente no mínimo.
Justamente, é uma parte da caracterização da Milva. Porque mesmo quando ela revela que ela tá grávida, ela continua, tipo,
sim, não,
ela fazendo coisas lutando absolutamente insanas. Inclusive, ela chegando ali com as flechas e os caras se explodindo, eu achei... Eu tava tipo, yes!
Não, ali yes! Ela... Você lembra que ela falou que ela matou já 4 de uma vez com as flechas e tal? Ali você vê que é real aquilo, porque depois que ela explode, aparece 4 caras, 4 arqueiros, e ela mata os arqueiros numa velocidade que não dá tempo nem dos caras puxar a flecha.
E a forma como foi... Porque normalmente essas coisas acabam sendo meio cafona. Tu fica tipo, ai... Tipo, é sério, que nenhum deles conseguiu tirar. Mas nesse caso ficou tão realista, porque a agilidade dela, e também eu acho que o fato deles terem sido pegos de surpresa e ela já tava preparada, então pra mim, tipo, foi totalmente incrível.
Não, ela, foi. Tipo... Não, totalmente incrível. E outra, porque quando ela explodiu, imagina que numa situação de combate, você tem aquela arma que ela lançar aquela granada, não era uma granada, né? Tipo aquela flecha explosiva no barco.
Isso.
O negócio explode, metade do seu batalhão morre, e você fala, e aí, o que, que eu faço, sabe? É um fator que quando você vê a cena completa, foi bem feita, porque não tem nada... conexo. nela.
Ficou muito bom. Toda essa sequência de ação, tanto que a gente tá falando da Hansa, né? Que é são várias sequências de ação seguidas. E também mais pra frente, a joia desse episódio, que é Leo Bonhart. A gente vai chegar lá, gente. É a última coisa que a gente vai falar. Tá muito bem executado. Tá muito Sim. fechadinho, tá muito assim, ó, gostosinho de assistir. Inclusive, aqui a gente vê o Regis levando uma flecha.
Nossa, ele, sim.
Cara, assim, gente. Ai, Lawrence Fishburne, eu te amo! E aí ele depois olhando pro cara falando, I'm a vampire. E o cara só, tipo, pulando do barco. Gente, eu dei uma risada tão genuína com aquilo. Tipo, é muito bom.
Não, deixa eu comentar uma outra coisa também que eu lembrei agora, que a gente não falou no quinto episódio, tipo, um negócio muito curtinho. Que eles estão temperando a sopa, e eu acho que a Milva fala assim, ah, eu vou pôr alho na sopa, hein? Aí ele fala, ah, essa superstição de vocês.
Tudo, então, aqui também, pô, ele fala, tipo, a água também não me afeta, gente, tá tudo certo.
É tipo, ele traz aquele humor mórbido de novo pra cena, num negócio, tá todo mundo desesperado, e ele tá, tipo, em todo momento, ele tá, assim, pleno. E tá, o mundo tá explodindo, ele tá assim. Ah,
o cabelinho não perde um fiozinho de cabelo. É. Tá o Geralt, a Milva, o Carrir tudo descabelado ali, desesperado. E ele tá com o cabelo perfeito, a roupa perfeita, tipo. Mais uma terceira.
E aquela coisa assim: de um lado do. Eles estão no Yaruga, né? É o nome do Rio, se não me engano, no Yaruga.
É,
o Yaruga. E de um lado tá o Nilfgaardiano, a balsa chegando, aparece os Lirianos. Aí você fala assim: meu Deus, tipo. Aí eles falam assim. Ah, tem aqueles, falam assim, ah, os macacos brancos estão aqui.
Os babuínos.
Os babuínos, isso, os babuínos brancos estão aqui. E você não entende o que é o babuíno. A hora que eles estão chegando, aí você vê aquela cavalaria, a Milva levando no comando.
Uhum, a Mev.
Mev, isso, a Mev, Milva é a arqueira, meu
Deus
do
céu. Os nomes são parecidos, tá tudo bem.
A Mev levando a galera que, pô, a Mev, acho que a gente já comentou dela em outro episódio. Mais ou menos.
Na terceira temporada, que a escolha da atriz foi uma escolha infeliz. Porque aquela atriz, ela não passa imponência, ela parece uma adolescente.
É, uma mulher mais madura.
É, seria
ali traria uma presença mais imponente pra personagem, mas o desenrolar, pô, satisfatório, vamos chegar lá.
Sim, isso. E assim, a culpa não é da atriz, a culpa foi da equipe de casting, que poderia ter pego uma mulher mais velha, uma mulher mais experiente pra esse papel, mas tá tudo bem. Porque daí, daqui pra frente, só pra cima. Né?
É,
porque
nossa.
Começa o aborto da Milva, né? Eles veem a ponte à distância. De novo,
o Jasper falando, não, eles não vão ver a gente, eles não vão ver a gente. Aí só vê os... Aí, cara, não tem como não dar risada
não
e
tem.
Não falar que aquilo foi incrível, porque a gente tá falando novamente do Jasper.
Perfeito.
Então, assim, ele faz a cena ficar engraçada sem precisar trazer uma quebra na cena. Você não perde atenção na cena por ele ser engraçado, porque é o jeito do personagem.
Sim.
E, novamente, Joey Batley fazendo um puta trabalho como Jasker.
Sim,
desde a primeira temporada. Sim. Então, enfim.
E aí, quando eles chegam ali, colocam, mais uma vez, teve uma cena... Carrir Milva ali, que eu fiquei muito, tipo, eu vou sofrer. Porque, de novo, só faltou ele falar, tipo, não, eu vou salvar a ponte por ti. Só faltou ele falar isso. E aí eles começam a subir, daquela confusão e aquela coisa. Quando eu vi o Jasker e o Zoltan subindo, eu fiquei, tipo, o que o Jasker tá fazendo, meu Deus? Lá vai ele fazer merda, tá? Mas, de novo... A gente sente bem, porque o Zoltan com aquela dificuldade de subir a escada, tudo aquilo meio, tipo, é uma situação tão absurda, mas que é tão desesperadora e ao mesmo tempo, tipo, aquele desespero que dá vontade de rir do que tá acontecendo. E eu achei tudo muito preciso. E quando chega o Geralt e o Carrir lá em cima e que eles começam a dar aquelas ordens, mais uma vez, a química aqui do Imran Farren e do Liam Hemsworth como o Geralt e o Carrir, cara. A primeira, porque eles têm essa rivalidade, que não é bem uma amizade, é que os dois lutando lado a lado realmente deu a sensação que a gente sente no livro, que, tipo, finalmente os dois conectaram o que precisava conectar ali. A química dos dois aqui nessa batalha foi surreal. Surreal
e
mesmo.
Os dois, essa conexão foi tão, é tão grande, assim, entre os atores também, que os dois estão com uma química boa na cena, na série de como um todo. E você vê, falando em sentido narrativo, como os dois cresceram, porque o Geralt fala, o Kahir fala pro Geralt, eu comando, eu vou organizar o pessoal, porque os Lirianos estão perdidos no rolê. Assim, sim, eles não sabem o que fazer, porque eles estão isolados, e aí eles começam a dar ordem pro o Kahir, e o Geralt nunca fala assim, não, que você vai dar ordem o quê? Não, fala, beleza, vai lá.
Isso. Foi muito bom, muito bom. Toda essa batalha, a parte de coreografia, a forma como as lutas... Porque o que eu gostei muito nessas cenas é que não é... Que, isso é uma coisa que é uma analogia pra temporada toda, né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente pode dizer desde o começo. É que as lutas em The Witcher, elas não são cortadas, picotadas. A maioria delas.
Né? É, elas são bem contínuas, realmente.
Elas são contínuas. E essa batalha aqui, o espaço apertado, né? Que é uma ponte, literalmente... É, daria justificativa pra eles ficarem, tipo, cortando câmera, e eles não fazem tanto isso. A gente vê muito mais, tipo, eles indo pela ponte... Ui, uma batida. Eles indo pela ponte, cortando e avançando, e tendo os setbacks ali, eu achei aquilo muito, muito satisfatório de assistir, um elogio muito grande ao diretor dessa cena. E a forma como as coisas vão se desenvolvendo, quando teve, tipo, o que que o Zoltan tá fazendo ali? Porque eu tava, tipo, o Zoltan não tá nessa cena, certo?
Não, o Zoltan tá no telhado. O Zoltan está no telhado.
E é tipo... a Nimue tinha dito lá no começo que os heróis da ponte tinham sido Zoltan, Kahir e Geralt. Eu fiquei muito preocupada. Assim, o Zoltan? O que, que o Zoltan tá fazendo ali? Mas a participação dele foi genial. Sim. Que ele lá no telhado. E depois com as toras. Que ele lá.
Não, que foi fundamental, porque é uma coisa assim: Nilfgaard é conhecida por ter um exército gigantesco. Então ali eles estavam enfrentando a infantaria na ponte.
Sim.
A parte mais bosta do exército. A hora que eles falam assim, ganhamos, ganhamos, eles só vê aqueles cavalos descendo o morro assim, a galera com a armadura, e aí sim você fala, pô, os Nilfgaardianos realmente chegaram. Uhum. Que é aquelas armaduras que tem aquelas asinhas na armadura negra, né?
Sim.
E aí você fala assim, meu Deus, agora vai dar bosta. É aí que o Zoltan corta a tora... E, tipo, mata uma galera, eles veem que estão em desvantagem e fogem, né? Sim. Só que tem uma coisa que aqui a gente também vê um monstro na ponte, né?
Sim. Que quando começou a ver uns barulhos, eu achei que ia ser uma adição meio... Tá? Mas, no final, eu achei uma das lutas com monstros mais divertidas da série toda. Tá? Foi o fato de que não era uma cena toda escura, porque... A série tende a botar essas lutas com monstros em cenas escuras. Justamente porque em cenas... Vocês podem reparar isso em outros IPs, em outros filmes também. Porque cenas escuras dá mais oportunidade para eles esconderem as falhas dos efeitos especiais do que eles estão utilizando. Aqui é uma cena clara. De novo, uma cena com ação muito mais contínua. A gente vê um uso criativo de sinais, que eu acho que é a primeira vez que a gente realmente... Porque até o momento, as lutas de bruxo é ele tipo, usando o Ken para se coisar. E de vez em quando soltando uns Ard e uns Igni na cara dos monstros. Aqui, a gente vê realmente a forma como os Sakowski usam os sinais, que são... Eles são auxílios, eles não são o poder, né? Eles não são o que mata o monstro.
É um recurso, né?
É um recurso. Tipo... Então ele usando ali pra derreter a corrente, pra... Cara, eu achei aquilo muito bom. E esse monstro me lembrou, e eu não sei se... Porque a gente não vê o nome da criatura aqui, né? Mas ele me lembrou aqueles espectros que aparecem em The Witcher 2. Durante o flashback da batalha. Porque o Geralt ele entra lá no campo de batalha pra destruir o general, o espectro que tá causando a maldição ali entre Vergen
sei,
e coisas.
Sei. Eu não colocaria como esse. Eu sei de qual você tá falando.
Eu não acho que seja o mesmo monstro, tá?
Ah, sim, não. Porque eu... Iria pelo Gwent. Pelo Gwent,
te lembra?
Ele tem uma característica de ogroide.
Pode ser também.
Mas, mas faz sentido o que você falou pela questão de armadura que ele tá usando.
Sim, a forma também que ele luta também.
Faz a forma com que ele luta, que é aquele monstro final que você enfrenta pra conseguir completar o ritual em The Witcher 2.
É, foi isso que me lembrou, né?
Não, faz sentido, realmente, faz sentido.
Mas isso teve uma coisa que te lembrou nessa coisa que eu acho que é mais interessante do que o que me lembrou.
Sobre a ponte, eu acho que tem duas adições que a gente pode falar. A primeira delas é o fator histórico do local, porque estava assistindo e a Amanda olhou pra mim e falou assim, pô, Renan, isso aí tá lembrando essa cena aí de Coração de Cavaleiro. Coração Valente.
Coração Valente,
Do Mel Gibson. Não sei se vocês assistiram esse filme, mas assistam, é bom. Falou assim, pô, é de Coração Valente essa ponte. Falei, ah, que nada. É nada, é The Witcher. Aí ela, não, Coração Valente. Não, é The Witcher. Aí, agora a gente tava se organizando pra gravar, eu falei, peraí, deixa eu ver se é a cena da ponte. Só pra tirar dúvida, pra não falar bosta. Aí fui ver. E, cara, lembra, realmente, só que tem uma coisa mais interessante ainda, que é Coração Valente trata da independência da Escócia. E essa ponte, ela foi fundamental no contexto histórico da independência da Escócia. E como o Sapkowski tem um histórico muito grande de puxar referências para toda a sua história de impérios, de batalhas, eu não tenho... Não colocar em dúvida, ou falaria com uma certa certeza de que essa Batalha da Ponte, sem dúvida, faz referência não à Batalha do Coração Valente, mas sim à Batalha Real do que eu não vou lembrar o nome agora, do príncipe lá.
É, de Stirling.
Da Ponte de Stirling. Uhum. Que foi, eles precisaram defender ali aquela ponte para um marco para a independência daquela região. Então, assim, é um fator que eu acho curioso, realmente eu não sabia, e que acaba sendo representado dentro em The Witcher também. Mas o segundo fator, eu acho que entra na questão do Thronebreaker, né? Que eu tinha comentado com você.
Sim.
Que é, no jogo, a gente tem essa representação da Batalha da Ponte contra os Nilfgaardianos. Ela vai muito mais no viés dos livros do que do que a gente vê aqui, né? A gente não tem a presença do Zoltan, por exemplo, tal. A gente ainda tem o Geralt ali, os demais personagens. Na verdade, mais destaque pro Geralt especificamente. Mas é... E nesse ponto, eu acho que vem a representação da Milva que a gente critica. Porque o Tony, que você controla a Maeve, você tem uma representação da rainha de Lyria e Rivia muito imponente, muito séria, né? O que, infelizmente, a gente não vê aqui, mas tudo bem, sabe? Eu acho que não tira o brilho da cena como um todo.
Eu vou dizer que, assim, eu compartilho essa sensação de que eu acho que a Maeve foi mal escalada, mas na cena do...
Não, aqui, essa cena ficou ali muito boa.
Eu fiquei surpresa, tá, que eles botaram um detalhe do dente, porque, de novo, eles estão realmente indo atrás das coisas dos livros, as coisas impactantes, e eu acho que o fato dela falar Girl Thrivia é muito impactante.
É, porque nesse trecho ela já tomou, ela acho que tomou um soco na boca.
Foi muito bom.
No negócio, perdeu uns dentes, então ela tá com a boca toda zoada. E se não me engano, tomando como base o jogo, eu não me recordo dos livros isso, o cavaleiro que fala o trecho antes dela batizar chama Reynard Odo, se não me engano.
Olha, tá? Só.
Porque é um personagem muito marcante em Thronebreak e que acompanha a Maeve durante toda a campanha ali, e é um personagem muito interessante. Então, foi uma cena muito boa da ponte. Cena muito boa.
A parte ali de transformar o Garrett em um cavaleiro, eu vi o dente e falei, ai, que legal, vai ter. E aí ela pega e fala, ah, fala tu que eu tô desdentada. Eu fiquei meio, tipo, desapontada, assim, ah, não acredito que botaram o detalhe dela tá desdentada e, tipo, vai passar pra outro cara falar. Só que aí no final, foi uma risada tão genuína, que ela, tipo, ah, daqui, quem tem que fazer isso sou eu, e ela termina. Eu achei aquilo, assim, um detalhezinho tão idiota, mas que foi tão divertido. E isso foi tão legal, porque meio que distrai a audiência, né, ah, que engraçado. E aí tem um negócio ali, ah, Geralt terrível, e fica, ah, é a ironia, todo mundo se olhando, meio que tipo, kkk, tu é Geralt
de onde? Ele sempre quis ser um cavaleiro, agora ele é.
Aí a gente teve aquele nod lá do episódio 5 dele, lembrando da Ciri, transformando ele em um cavaleiro de verdade. E tá tipo, flores, sorrisos, engraçado, e aí do nada dá aquela pesada do clima, tipo, e você vai ser pra sempre meu meu cavaleiro vai estar ao meu lado. Era aquele, ah, não. Pesou, eu acho que tanto a direção, a atuação do Liam Hemsworth, a forma como a cena se desenrola, a soundtrack vai puxando, foi muito boa. Foi muito,
que termina tipo, com ele assim, fuck.
Isso. E aquela... Como vai descendo, assim, tá super alto astral e, tipo, opa. Isso não é tão bom assim. Tá.
Ai, e aí, a gente basicamente encerra, né? O núcleo.
O melhor núcleo da temporada.
Da Hansa. Não, com certeza. O melhor núcleo da temporada. E que teve melhor desenvolvimento.
Sim.
Sem dúvida nenhuma.
Sim.
Porque agora a gente tem que... Pô...
Bota a música sinistra aqui agora na edição. Porque já... A primeira vez que a gente vê o Bonhart nessa coisa é ele botando... Não esfaqueando, é garfiando uma bonequinha.
Uma boneca. Não, só antes de comentar dessa cena, tem uma cena do Bonhart, que eu não sei se a gente comentou, mas que eu achei muito tensa e engraçada ao mesmo tempo, que é a cena dele tentando extrair informação dos três, do cara que fugiu da batalha da Ciri. E o cara fala assim, ah, seu velho, você é só um, e dá uma guspida na cara dele.
Foi no episódio 7 isso.
É, a hora que ele faz isso, eu falei, putz.
Morreu.
Maior cagado da vida deles. E aí ele, assim, mostra o quanto que ele é cruel, porque depois disso que ele rouba a boneca. E aí a gente chega na cena da boneca, que é ele comendo e furando a boneca com o garfo, assim. Aí que ele escuta os ratos chegando.
É, a gente... De novo, pequenas caracterizações. Ele falando sozinho, ele é completamente insano. Ele Sim. sozinho dá medo. Né? Caracterização 10.
Sim, dá muito medo.
E os ratos, como tu falou, chegando todo arrogantes, todo, ai, desce tu aí. Né, tipo...
Bem... Como é que ele fala? Vocês querem se entregar, a gente pode fazer isso da forma fácil. Ou a gente pode fazer da forma difícil. Aí quando a... Eu esqueci o nome da moça que cheira fistec.
É a única que eu não lembro o nome. Qualquer outro
deles,
eu
vou lembrar. Ela tá com uma balaustra, que acho que chama aquela arma.
Uma besta.
Que taca flecha. É, não é bem uma besta. Eu não porque sei a diferença. É tipo uma besta rotatória.
Tá.
Ela atira, enfim, aquela besta com aquela metralhadora de flecha.
É uma besta feita numa besta.
Isso. Ela atira no Leo Bonhart, ele só desvia e começa a dançar. Falando, aê, vocês querem do jeito difícil. Tipo, felizão. Aí você fala, meu Deus do céu. É uma cena que ela é cômica, entre muitas aspas, mas pra mim chega a ser cômica num ponto de desespero, porque a gente já viu o que ele fez. Aí você fala, meu Deus, os caras vão se fuder muito na cena.
E é um massacre épico. E quando começa a chover... Que direção inspirada, tá? Que daí, tipo assim, é como se fosse, tipo, ah, eles vão chegar e vão desafiar o Bonhart, né? Sol, brilho, tá tudo bem. E aí começa a chover e vai escurecendo a cena, junto com isso. Cada vez mais brutal. Cara, é pra ser brutal. Assim, no começo as mortes são mais simples, né? Tipo, a primeira ali que ele mata a menina do Fishtag.
É, ele só taca uma... Ele taca a espada nela.
Isso.
Mas a morte do Killian,
uhum.
me fez, tipo, sentir pena dele.
Foi. A do Rhys também, que ele vem cortando aqui, assim.
É.
Né? Ele puxa. E aí depois a faísca, tipo, que os dois eles estabeleceram ali um relacionamento amoroso entre os dois, e ela se arrastando. E ele, tipo, zero piedade. Ele só, tipo, ah, tu quer morrer, então morre junto aí agora. Cada morte, né? Cada uma mais impactante que a outra. E aí, por fim...
A Misto chegando. E assim, a Misto, é por mais que a gente pode falar aqui... Os ratos, de forma geral, eles se mostram habilidosos durante a temporada. E nos livros também se mostram habilidosos, mas... Contra o Bonhart, é como se não fosse nada.
E Bonhart um negócio com bruxos, gente.
E um negócio que me chocou muito nessa cena... Foi quando ele explode o Killian... Ele não tá distante o suficiente pra ficar imune dos restos do corpo do Killian cair nele. Então, Sim. quando ele vira pra matar a faísca, ele tá meio que tirando alguma coisa da boca.
Uhum.
da cara, cara, tudo ensanguentado, assim, falei, meu Deus.
Como se fosse barro, como se fosse tipo, uma coisa inconsequente.
Tipo, louco, louco de tudo. Louco. E aí chega...
A Mitsuki, que por sinal, tipo assim, eu sabia que ela morreu, mas eu fiquei... Quando ela chega gritando, tu não faz um ataque surpresa gritando, minha filha. É, um ataque surpresa, tu faz quieta. Que ela dá um... Ah! E ataca, e obviamente ele pega. E...
Ele só faz assim, ó.
Isso. E a mesma coisa que ele faz no livro, que ele abre a barriga dela pros órgãos começarem a cair pra fora. E ele, vai morrer devagar. Que pena. E aí que chega a Siri. E, cara, quando a Siri chegou, me arrepiou os fiozinhos do cabelo tudo. Tudo, 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 tudo. Eu fiquei arrepiada. Inteirinha. A soundtrack. A Freya Allan dando um show de atuação, o desespero dela, o coisa. E a gente, né, já sabendo o destino que aquilo ia dar. Né? As últimas palavras ali da Missile, que ficou mais impactante ainda porque chamou ela de Cirilla, não de Falca. Né? Ai, cara.
A cena do balde.
Aí que vem depois, né? Mas calma, a gente tá falando da luta ainda. Né?
É.
Tá falando da luta ainda.
Não, a luta, a Siri, ela consegue se mostrar extremamente competente na luta.
Ela só não morre porque o Bonhart tá curioso e quer deixar ela viva. Porque o Bonhart é um sádico e tem planos pra ela. Né? Porque ela se compara tipo, até bem com o bruxo que ele mata lá no episódio 2 ou 3. Eu acho que ela até se equipara ali na coisa. E da mesma forma que ele derrotou o bruxo, ele também acaba com a Siri. A coreografia, gente, a forma como essa cena se desdobra, tudo nela é cinema.
Eu acho engraçado como eles conseguem construir um padrão de luta pro Bonhart, no sentido de que depois de ver algumas lutas dele, você começa a ver os golpes que ele mais usa com frequência. É, assim como ele luta com o bruxo, ele adora dar uns golpes de espada na cabeça, mas com o cabo, assim, tipo...
Porque ele tá brincando. A gente tá ele vendo não, ele brincando ele não, com a comida.
Ele não tenta ser eficiente na luta. Ele tenta se divertir o máximo possível. Então, ele pode cortar a cabeça do cara. Ele não vai cortar, ele vai fazer um corte na perna. Ele pode enfiar a espada e finalizar a luta. Não, ele vai dar uma cabeada, não sei que palavra usar pra isso. Ele vai bater com a bolinha da espada na testa do maluco pra desnortear. Então, assim, é uns golpes que você fala assim, ele poderia ser muito... E ele se mostra eficiente em outros momentos na série. Uhum. Então você fala, ele tem um potencial pra ser mais eficiente em matar todo mundo. Só que ele não quer.
Porque ele quer brincar. Ele quer ver a luzinha saindo do olho, ele corta o bucho, ele abre de fora a fora, porque ele não tá interessado só em matar. Ele tá interessado na diversão, no prazer de matar. Porque ele sabe que ele vai ganhar, ele não precisa ser eficiente.
Sim.
Muito bom. Muito bom mesmo. E aí, a cena do balde. Picles de rato. Gente.
Que pesado. Nossa, não. O Liu Bonhart, ele consegue pesar toda a cena que ele aparece. De uma forma que eu não sei nem descrever, assim.
Horrível, horrível em todos os sentidos e maravilhoso pelo mesmo motivo. E, de novo, cara, a Freya Allan, ela, a reação dela, do fato dela ser obrigada a assistir ele cortando a cabeça da Meso, e a atuação, tudo naquele momento ali, eu tô falando e eu tô me arrepiando de novo, de ruim, de desespero que me deu, e eu nem gosto da Meso, tá? Horrível. Perfeito. E a forma da direção dele, tipo, vendo, a gente vendo a cabeça por baixo do balde, assim, ele tacando a cabeça.
Nossa, aquela... Aí a hora que vê... Nossa, ele... E duro que me deu muita... Assim, essa cena já deu muita aflição. Aí você vê a Siri ali amarrada, a Misto amarrada, e ele pegando o serrote e alguém e um capanga segurando a cabeça da Siri pra ver a Misto sendo decepada. Sim.
Não é capanga, porque Bonhart não tem capanga. Aquele cara deve ser um cara que ele pegou na rua.
É ele que tá, não sabia quem era, mas é alguém que que ele só fala assim, não, ela vai ver sim, segura a cabeça dela pra ela ver, e a pessoa só pega e vira o pescoço dela pra cena, e aí, pra tristeza ou alegria, a cena corta. Aí você fala, meu Deus.
Cortou no momento certo.
É, não, cortou, com certeza.
Porque... Ai, cara, sim, cinema. Cinema. Podia ter terminado nesse tom, né? Mas a série, eles gostam de fazer uns teaserzinhos com o Emir no final de toda a temporada. Tu já percebeu?
Já.
Todo final de temporada eles querem fazer o Emir fazendo uma frase de efeito. E aí aqui foi uma coisa que eu fiquei meio ok, que meio que faz a conexão com o monstro da ponte. Aparentemente, talvez Nilfgaard esteja criando monstros, algo do tipo, algum tipo de experimento, porque a gente vê o Emir sendo levado lá pelo Chartistius pra ver uma criatura, um monstro, que é o mais brutal, é o mais letal, pra ser enviado para matar Geralt de Rivia, né? E eu marquei assim, vão substituir o Shihu por um monstro? Talvez. Porque o Shihu é o elfo, meio-elfo, que fica seguindo a Hansa durante os eventos de Torre da Andorinha e Senhora... Não. E Senhora do Lago, tá certo. Não, ele morre em Senhora da Andorinha. Ei, spoilers. Tá? Mas ele é um
meio-elfo. É o meio-elfo que vai seguir. E é um elfo que tenta matar eles depois, se não me engano.
Isso. Então, tipo, vão substituir ele pelo monstro? Ou talvez o monstro vai ser, tipo, o primeiro monstro do episódio e depois vai vir um Shihu também? Eu não sei. É, eu fiquei, tipo, tá bom. Foi um episódio tão bom, com tanta coisa boa, com tanta coisa foda, e vocês estão me dando esperança, infelizmente, de que talvez as coisas sigam mais próximo dos livros ainda na próxima temporada. Então eu estou esperançosa o suficiente para dar para vocês o benefício da dúvida.
Tá. Nossa, assim, te falar que esse episódio, quando terminou, me deixou muito com a sensação de que... Cadê o próximo?
Eu quero mais.
É, porque eles conseguiram criar uma expectativa, pra, pelo menos acho que pra mim, acho, não sei se pra você refletiu isso também, de você ter vários caminhos sendo abertos durante as narrativas, e esse quarto episódio, ele foi consolidando tudo de forma muito clara.
Sim.
O que cada personagem vai ter de enfrentar como um desafio. E eles conseguiram deixar esse caminho que eles estão fechando aberto o suficiente pra eu terminar a série e falar assim, ok, isso despertou a minha curiosidade de ver aonde vai parar.
E me despertou a necessidade, porque eles adaptaram Bonhart e a Hansa tão perfeitamente que eu mal posso esperar pra ver Bonhart torturando a Ciri continuamente, né? O combate com o Skellen, né, que dá a famosa cicatriz, a Torre da Andorinha, a Enel, e depois Stiga, né? Pra Hansa ali, a questão com os Druidas, o encontro com a Angoulême, e eu não sei se vai ter Toussaint, talvez.
Ah, né? Eu acho que vai.
Né?
Toussaint. Vai. É, eu não vou me estender aqui, mas se vocês procurarem no canal, tem notícias de elenco, uma possível Ana Henrietta já escalada.
Ai, ótimo.
Então, possivelmente vai ter Toussaint, vai ter uma galerinha ali, sim.
Eu não gosto da parte de Toussaint nos livros, mas eu quero ver adaptada, né? Como é que vai ser essa questão da Fringilla fragmentada? Isso é uma parte que eu não estou empolgada, né? Porque a Fringilla tem envolvimento nesse arco de Toussaint.
Eu tô focando no positivo, porque a Fringilla tu tá desconsiderando. Tá,
assim, talvez até beleza. Aí seja a fragmentação da loja com a Yennefer, que comece. Eu não devia ter esperança com isso, mas eu tenho. Né, de que a Yennefer vire inimiga da loja. Inimiga não, né? Mas rival. Como é pra ser. Mais da Philippa. Gente, eu quero ver mais da Philippa. Eu tô apaixonada. Apaixonada na Cassie Clare como Philippa. Quero ver mais da Hansa. Eu quero ver mais da Ciri. E tudo que vem por aí. Eu tô muito empolgada pra Season 5. Pra quinta temporada agora. Tá. E não deveria. Porque na quarta eu tava bem tipo, não, eu vou segurar. Vamos ver o que vai vir.
Pô, mas eu acho difícil não ficar. Porque na quarta... Pô, eu acho que eu falo fácil. Que pra mim foi a melhor temporada.
De longe.
De longe, né? Temporada.
Me deixa assim, tristíssima que muita gente não vai ver por birra.
Não, também. Eu vi. Eu tenho esse hábito de ler comentários às vezes em vídeos que eu assisto. E eu vi gente assim falando que, ah, eu vi o primeiro episódio e não tanquei. Eu acho que muito dessa birra tem a ver com a mudança de ator. Não vou me estender no tópico, que a gente até já falou sobre isso, mas é, tem muito a ver com mudança de ator, tem muito a ver com o tópico que eu acabei desabafando em outro vídeo, que é, pô...
Negatividade.
É uma negatividade que monetiza muito bem, sabe?
E nem é isso, é porque a série, ela justamente... né, ficou conhecida por não ser fiel aos livros. Mas na terceira temporada, eles começaram a voltar atrás.
Sim.
E
sim,
uma coisa que eu me lembro muito bem foi que o episódio 7, que é o episódio da Ciri no deserto, foi o episódio com menor score, o mais criticado. Todo mundo falando que era chato. E até aquele momento tinha sido o episódio mais fiel aos livros da série inteira.
Exato. Né?
Então, existe uma contradição no que é pedido e no que é executado. E assim, pra mim, a quarta temporada, com exceção das partes das feiticeiras, né, ali do núcleo Vilgefortz e Yennefer, foi... eu consigo pegar aqui, puxar minha cópia de Sangue dos Elfos, não. Batismo pegar minha fogo, cópia, né, de Batismo de Fogo e Torre da Andorinha, fazer a leitura paralela e assistir a cena e ter ali quase um por um.
Sim, sim. É, me fica uma, assim, até tava pensando sobre isso, porque eu fico pensando, pô, ter esse carinho numa outra temporada, num Sangue dos Elfos, na segunda, e ter, a gente já, que nem se falou, teve um pouco mais de carinho no que for adaptado, mas chegar um pouco mais próximo, mas também, Tened, a gente fala, tu tá falando aqui do núcleo dos magos e feiticeiras.
É, não, mas na terceira temporada, inclusive, o episódio do baile de Tened foi, pra mim...
Não, o baile de Tened foi bom episódio.
Porque eles conseguiram manter a essência do original, mesmo incluindo algumas coisas da série. Como eu falei, a terceira temporada já foi eles começando a consertar as coisas. Já tiveram vários pontos que eu achei fantástico. Aquele, tipo, um ano da Ciri, da Yennefer e do Geralt morando juntos, pra gente realmente ter aquele... aquela recapitulação da Yennefer se redimindo pelas merdas que fizeram ela fazer na segunda temporada, e toda essa construção que foi feita na terceira temporada. Pra mim, a terceira temporada foi uma boa temporada, até o momento era que eu tinha mais gostado, agora virou a quarta. Então, não, bem também, dizer...
Também, assim, pra mim, é a quarta, porque o meu medo da quarta era como eles iam desenvolver os assuntos.
Sim.
Porque, assim, não que as coisas não fossem sérias antes, mas se a gente pegar os livros de The Witcher... É basicamente a partir de Tened que você respira fundo e fala, deu bosta. Até Tened você ainda tem um respiro, tem alguns momentos ali que você tem mais esperança. Tened é um capítulo que pra mim marca muito o desespero, o começo do desespero, sim, né? Que você que pega o leitor e joga lá embaixo...
Sim.
Porque ele desmonta muitos personagens ali em Tened e fragmenta o que antes era aliados, separa a galera. Então, e essa quarta temporada conseguiu trazer a repercussão disso, a organização disso de uma forma tão competente.
Sim.
Eu acho uma pena, realmente, quem não for assistir, porque tá uma temporada muito boa. Tá uma temporada muito boa.
E eu vou falar uma coisa que pode ser até meio polêmica, mas eu acho que as cenas da Hansa nessa temporada me fez apreciar mais Batismo do Fogo. Porque Batismo do Fogo era o meu livro que eu menos, tipo... Não é que eu não gostava, mas era um livro que sempre que eu ia reler, eu ficava tipo, ah, tá, essas partes aqui tipo, meio que não acontece nada. E aqui, a direção, o elenco, cara, o elenco da Hansa tá surreal de bom... me fez apreciar mais essa conexão deles e dar um pouco mais de valor nessas cenas que são, entre aspas, menos importantes, mas aqui a gente vê o quão importantes elas são pra construção do mundo, pra construção desses relacionamentos e pra tudo que vem. Então, ironicamente, essa temporada me fez apreciar mais essas partes de Sangue dos Elfos. Inclusive, eu tô com vontade de reler Sangue dos Elfos por causa dessa temporada. Tá? E é isso. Mas, galera...
É isso aí, gente. Acho que a gente vai ficando por aqui. Como um todo, eu acho que a gente pode falar que foi uma temporada extremamente positiva. A gente, logicamente, nos episódios, critica os pontos que a gente acha que tem que criticar. Mas, nossa, é uma última coisa que eu queria falar, assim, em relação a essa temporada que a gente falou. A gente sempre grava episódio por episódio. Eu acho que, cara, gravar essa temporada, a gente discutindo os assuntos, foi, dentre as quatro, por eu ter gostado tanto dela e da forma que ela foi retratada, foi uma das mais fáceis de gravar pra mim. Sim. Porque eu lembro que a gente gravou a segunda temporada, tinha episódio, tinha, vocês podem ver a gravação aqui, a Thay também tava no, nas gravações e tal, tinha episódio que a gente falava assim, que bomba, que não sei que lá. E, pô, eu fico muito feliz de, tá, eu não gostei disso, não gostei daquilo, só que, pô, aquela cena, pô, essa representação, então, me Sim. traz muita satisfação poder falar bem, tá ligado? E eu fico, pô, muito feliz pelo rumo que a série tomou nessa quarta temporada, vindo da terceira, que eu já achava muito boa, pra essa quarta, e, pô, fico bastante feliz, de verdade, e lembrando que tem mais episódios dos ratos ainda. Não, eu não sei o que esperar.
Também não.
Mas, olha, vendo o que a gente viu aqui,
tá esperançoso. Eu não gosto dos ratos, então eu também, tipo, tá, vamos ver um episódio só sobre os ratos, mas vamos ver, com o peito aberto, né?
Vamos ver ainda mais porque teremos Brehen, um pouco mais do Brehen pelo teaser, acho.
Vai ser o personagem original, né?
O Brehen? Não.
Não, é que tá. O Brehen existe no universo, sim. Mas o Brehen que a gente vai ver nesse especial não é o Brehen que a gente é apresentado em Tempo de Tempestade. É um outro personagem.
Sim, é. Não, é o original pro contexto ali.
O contexto, é. Mas, assim, eu acho também que tu falou, assim, eu acho que essa é uma das mais recentes que eu senti prazer em falar de The Witcher. Porque eu tava tão cansada de ter que ficar... Parecia que eu tenho que ficar me justificando do porquê que eu gosto das coisas. Certo? E aqui eu fiquei tipo, não. Tá? É isso. Sabe? É isso. Eu tô muito contente. Espero que essa nossa energia de... Que a gente tá numa conexão bem boa aqui, eu e o Renan. E eu acho que isso tenha passado pra vocês que estão assistindo, que estão ouvindo. E a gente espera vocês agora no especial dos ratos, que vai ser o último vídeo dessa série que a gente vai estar gravando. E agradecemos aqui a audiência de vocês até o momento. Não esquece de deixar o like, se inscrever. Os episódios também estão no Spotify. Vocês também podem estar conferindo aqui que os meninos têm um podcast muito legal, que é o Guia do Debate, que eles estão sempre trazendo outros assuntos sem ser The Witcher também. E é isso, galera. Mega beijo pra vocês.
Bom, gente, e até a próxima. Se inscreva no canal, ative o sininho, todo aquele rolê que a gente sempre fala no final do vídeo. Espero muito que vocês tenham curtido a análise dos 8 episódios até aqui. Falou.
Falou, beijinhos.